Drácula e o Mito da Imortalidade. Texto do site ioscas.com. Narração de Paula Pauline Coelho. Encontrei fechada a oficina de Loureiro, o sapateiro amante dos livros e dos vinhos. Filosofia e tinto eram as suas preferências. Me dirigi a uma aconchegante taberna onde meu amigo costumava beber uma taça antes de ir para casa. Dei sorte. Lá estava ele, sentado em uma confortável poltrona ao lado de um abajur, entretido na leitura. Fui recebido com a alegria de sempre pelo artesão, elegante no vestir e no agir. Quando ele repousou o livro sobre a mesa, reparei que era Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker, um clássico da literatura. Falei que nunca tinha lido aquela obra, embora a história do vampiro fosse de conhecimento de todos e eu tivesse assistido ao filme com o mesmo nome, dirigido pelo Francis Coppola. Pedi uma taça de vinho para acompanhar o bom sapateiro e perguntei se o filme era fiel ao enredo do livro. Loureiro se acomodou na poltrona e falou: "Isso é o que menos importa." Antes que eu pudesse falar algo, ele prosseguiu: "A questão contida em Drácula é o mito da imortalidade que a história tem como pano de fundo. Todo o fascínio pelo vampirismo, que é anterior ao próprio Drácula, nasce do desejo incontrolável da humanidade desde o início dos tempos em vencer a morte. Dentro de toda a inconstância característica da vida de qualquer pessoa, a morte sempre foi a única certeza. Porém, sempre incomodou porque esteve ligada à ideia do fim." Comentei que os alquimistas sempre se empenharam na busca não só pela pedra filosofal, que permitia transformar chumbo em ouro, mas também em descobrir o segredo do elixir da vida eterna, na esperança de que a vida fosse infinita e as conquistas pessoais não se perdessem no éter da existência. O artesão arqueou os lábios em um leve sorriso e disse: "A diferença está no fato de que, enquanto o vampirismo glorifica a perenidade do corpo, os alquimistas descobriram que a imortalidade está presente através do espírito, a verdadeira persona de cada um. O espírito é eterno. Logo, somos todos eternos. O corpo é apenas uma vestimenta provisória, necessária para frequentar a universidade dessa existência, neste planeta. Troca-se de roupa até não precisar mais dela." Deu uma pequena pausa para um gole de vinho e prosseguiu: "Resolvida a questão do elixir, foram à procura da pedra filosofal que, como o nome sugere, é imaterial. É tão somente um conceito. Surge e se desmancha no ar. Entenderam que a pedra se resume na capacidade de transformação do próprio espírito, o que não é pouco. Ao contrário, traduz a essência da vida. As transformações a que se referiam são aquelas que alavancam a evolução da alma, a iluminação das próprias sombras e da cura das fraturas sentimentais, representadas simbolicamente na transmutação do padrão cinza do chumbo pela luz dourada do ouro. Nunca no aspecto material, mas na verdadeira riqueza da espiritualidade. O ouro é vão, se perde, é roubado, troca de mão e não pode ser levado para a próxima estação. A luz, ao contrário, é a herança que te acompanhará ao infinito e ensinará a força, a beleza e a magia do amor." Questionei o motivo pelo qual o vampirismo ainda desperta tanto interesse. Loureiro bebericou o vinho e disse: "Os vampiros habitam o inconsciente coletivo porque estão ligados ao ego e ao corpo. Sem que as pessoas percebam, o mito se sustenta entre aqueles que têm grandes dificuldades em mudar o olhar e as atitudes. Não raro, lutam de maneira insana contra o envelhecimento inevitável do corpo, o que é bem diferente de levar uma vida saudável. São pessoas que não sabem se relacionar com o tempo nem com a alma. seja pelo fato de o ego se iludir perfeito ou maravilhoso, seja pelo medo do que virá, do desconhecido, do novo. Não à toa, na infância da evolução, temos mais facilidade de entender e se relacionar com o corpo, e entre corpos, do que entender a alma e conviver com as outras almas. Assim, entende-se por que alguns estão mais ligados ao prazer, outros ao amor. Se você prestar atenção, o vampiro é aquele que não quer evoluir, até porque tem um ego enorme, se julga poderoso, se ilude maravilhoso. Ao contrário, ele quer que o mundo se adeque aos seus desejos e necessidades, enquanto a alma é dinâmica por necessidade, natureza e filosofia. O ego é estático. O vampiro não tolera o movimento. Ele quer a manutenção do passado como eterno presente. O presente, como transformação para o futuro, é entendido como a destruição do seu mundo, por consequência do seu ego superdimensionado. Não à toa, na ficção, o vampiro tem aversão à luz do sol, que é o símbolo da evolução na alquimia, a representação poética da sabedoria e da liberdade. Por motivos análogos, ele teme o crucifixo, por representar o renascimento, a transformação. Mas o mundo muda, a humanidade avança, inexoravelmente. No caixão em que repousa, metáfora do ser abandonado e enfraquecido dentro de si mesmo, quando a noite é mais escura, ou seja, quando suas próprias sombras se fazem mais fortes, parte sedento pelo sangue alheio, pois precisa da energia de outras pessoas, uma vez que não consegue mais se manter por si só. Torna-se incapaz de gerar vida em seu âmago, algo simples para um ser de luz. Não satisfeito em sugar o outro, obriga-o a se moldar em seu estilo sombrio de vida ao impor-lhe também a condição de vampiro, escravizando-o ao seu ambiente tenebroso. Tornar-se um vampiro não é transformação, é estagnação, aprisionamento. O mito do vampirismo traz oculto o desejo ancestral por dominação. O vampiro anseia pelo poder sobre tudo e todos. A riqueza material, que amealha através dos séculos, as pessoas que inferniza e manipula. Dinheiro e dominação é o baile de trevas que os egos inflados sonham em dançar. Enquanto assentava todas aquelas ideias na mente, comentei que ficava impressionado pelo fato desse mito sobreviver ao tempo. O sapateiro arqueou as sobrancelhas e explicou. O mito estará presente enquanto existir a representatividade no íntimo das pessoas. O vampiro é a representação artística que os contadores de histórias encontraram de revelar as sombras da humanidade. Já prestou atenção em quantos vampiros você conhece? Pior e mais grave, consegue perceber o quanto de vampiro existe em você? Antes que eu me sentisse ofendido, o bom artesão me trouxe a realidade. Todas as vezes que valorizamos o ego em detrimento da alma, que nos identificamos mais com o nosso corpo do que com o nosso espírito, que negociamos com as sombras em prejuízo à luz, que infernizamos alguém para sugar-lhe a energia, que manipulamos ou dominamos o outro ao invés de respeitar o seu direito inalienável de escolha, revelamos a face oculta do vampiro que ainda nos habita. Tentei brincar e disse que até achava os vampiros charmosos, quando então, Loureiro me desconcertou. Encontrar charme na tristeza serve apenas na ficção. Percebe que todo vampiro é infeliz? Fruto da enorme dependência que todo dominador tem. A eterna busca pelo poder sobre o outro o envolve em esfera de agonia, de sofrimento. É pão que não alimenta. É o prisioneiro da masmorra que construiu para si mesmo. O melhor da vida é celebrado com a alegria. Encantador é a busca pela liberdade, a beleza de caminhar pelo lado ensolarado da estrada, a leveza de entender que o melhor de si é eterno, imaterial e reside na alma, que não há evolução sem transformação. Drácula é a representação artística de uma triste realidade presente toda vez que vampirizamos alguém, sugando não o sangue, mas a energia, a alegria, a beleza em viver, na ilusão que toda essa riqueza se transfira para nós. No entanto, não existe felicidade no mal. Seus ganhos são efêmeros e pueris. Não à toa, todo vampiro precisa viver em ambientes mal iluminados na ficção, em representatividade adequada ao atual estágio de sua alma na realidade. Na ficção, o vampiro não consegue ver a própria imagem refletida no espelho, na simbologia daquele que não consegue perceber quem realmente é, tornando-o, por isto, incapaz de entender as mudanças necessárias. Então, torna-se indispensável a destruição do vampiro através da renovação e da luz, representadas pelo crucifixo e pelo sol. Assim, matamos o vampiro que existe em nós, todas as vezes que abdicamos dos conceitos de dominação em troca das ideias e práticas que nos levam à verdadeira libertação. Eu quis saber como conseguimos essa maravilhosa libertação. Loureiro levantou a taça em brinde e finalizou, recitando diariamente um mantra. Tudo, absolutamente tudo, pode ser diferente e melhor.